Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. A 1 de maio de 1974, uma semana depois da Revolução de Abril em Portugal, que derrubou o regime fascista de então, o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, considerado um dos principais símbolos do fascismo, abriu as portas ante a pressão de militantes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Cerca de 500 pessoas estiveram presas no chamado Campo da Morte Lenta. 36 morreram durante a primeira fase de 1936 a 1956, todas portuguesas. Na altura, a prisão apenas acolheu presos políticos portugueses que lutavam pelo fim do fascismo no país. A prisão reabriu em 1962 com o nome de Campo de Trabalho de Chambon, destinado a encarcerar agora anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Morreram 2 angolanos e 2 guineenses na última fase de vida dessa cadeia. A 1 de maio de 1974, militantes do PAIGC, mais precisamente na então Vila da Assomada, dirigiram-se ao Tarrafal para libertar os presos, porque tinham informações de que, em Portugal, os presos políticos tinham sido libertados. Mas a luta foi longa e os militantes do partido na capital, Praia, também tiveram que ir ao governador pressionar para que os presos fossem libertados. Fernando Tavares Toco vivia na França quando foi recrutado por Amílcar Cabral e também por Pedro Pires para regressar a Cabo Verde e mobilizar pessoas para a luta. A meio da década de 1960 regressou e foi preso pouco tempo depois. Também esteve detido por algum tempo no campo de concentração do Tarrafal. No dia 1 de maio, com mais militantes do PAIGC, protagonizou o movimento que levaria à libertação dos presos, que ainda lá se encontravam.
Nós reunimos rapidamente, exatamente Catarina, o nosso grupo, arranjamos um caminhão, preparámos tudo com cartazes, e tínhamos alguns alto-falantes e várias peças, inclusive armas, algumas conseguimos arranjar, e arrancamos para o Tarrafal, indo para o caminho da Figueira das Damas. Fomos descer a Ribeira da Prata, e quando dentro do amanhecer, à volta de 4h30, chegamos frente à cadeia de Tarrafal. O nosso espanto foi encontrar aquilo tudo preparado. A polícia de Tarrafal foi reforçada com a PSP, foi reforçada, que mantinha a guarda, e um pelotão de soldados portugueses comandado por um alferes reforçou a defesa da cadeia. Bom, nós achamos aquilo um pouco estranho. Contávamos encontrar aquilo completamente desguarnecido. Então, quando nós paramos frente à entrada, veio um comandante da PSP português, disse-nos: olha, os senhores não podem ter o carro aqui. O que é que os senhores querem? Ele disse: não, nós estamos bem estacionados. Nós viemos buscar os presos que vocês têm aqui atado à corda. Nós viemos buscá-los. Se até ao meio-dia vocês não se prepararem convenientemente, nós vamos assaltar a cadeia para tirar os presos que lá estão. Porque houve uma revolução em Portugal. Agora, quem está a comandar Portugal não é Salazar, mas sim a tropa portuguesa. descontente com a governação e a guerra colonial devastadora que estava a desenvolver em África, que era preciso parar aquela guerra. E, com isto, caiu o governo. Mas vocês aqui, agora estou a perguntar, o que é que os senhores estão a fazer aqui? A representar quem? Em Cabo Verde. Quem é que vocês representam? Ao governo português? Não, porque caiu. Aos militares? Os senhores são militares. Foram os militares que abriram as portas das cadeias em Portugal para tirar todos aqueles que estavam lá detidos. Ilegalmente. Sem julgamento. Sem um processo formal. Bom, nós não temos nenhuma outra ordem, mas vamos comunicar com os nossos chefes na praia para ver o que é que se faz. Não, é só para lhes dar conhecimento de que nós estamos aqui, que viemos levantar os presos e que não queremos que haja distúrbio. Apenas a certeza de que os presos saem e que nós vamos levá-los às suas casas, às suas famílias. Nós viemos a Tarrafal para tirar os presos que lá estão. Mas está os seus soldados à porta a impedir que alguém entre. Já eram por volta das 6 horas da manhã. Eu disse, nós estamos aqui ao meio-dia. Se não temos resolução nenhuma, avançamos para o quartel, para as portas da cadeia. Por volta das 8 horas, 8:30, recebemos mensagem dos nossos militantes na praia a dizer que o governador já tem ordens de Portugal para a libertação dos presos, para a entrega dos presos. E que agora é só elaborar um documento para levar. Pois eram os nossos militantes, sobretudo Dr. Vieira Lopes, Dr. Vicente Silva, que era o advogado dos presos que estavam lá dentro. O diretor já tinha fugido. Lá chegaram, convocou a polícia e atravessava a porta, mostraram os documentos de que tem ordem do governador para abrir o portão e soltar os presos. Eles aceitaram. Lá se fez tudo. Por volta de 1 hora e pouco, veio todo esse grupo de soldados, de prisioneiros que lá estavam, acompanhados de militares. Eram uns 3 ou 4 de Angola, mais uns 12 de Cabo Verde. Lá metemos tudo no caminhão e arrancamos para a praia por volta das 2 horas. Demos 2 voltas à vila. Aqui toda a população da vila de Tarrafal se juntou a nós com gritos e slogans próprios do PAIGC. Quando chegamos à praia, tínhamos cerca de 100 e tal carros.
Quanto ao campo de concentração do Tarrafal, Toco também falou sobre a situação de alguns presos cabo-verdianos, nomeadamente a situação dele.
Quando fomos para o Tarrafal, ainda estávamos sem julgamento. Portanto, não exerciam muita pressão como faziam aos antigos portugueses que lá estavam, que não tinham defesa nenhuma, porque nós tínhamos nas Nações Unidas uma representação que sistematicamente, assim que houvesse prisões em Cabo Verde, comunicavam a lista das coisas. E quando em vez que chegava Cabral, ouviam que vigiassem bem as cadeias em Cabo Verde. De forma que eles tinham certo receio de apresentar uma queixa contra que abusavam dos presos. Nós, muito refalho, havia agora falta de medicamentos, falta de tratamento médico, a alimentação, escusava de falar da alimentação, que era muito reduzida e de má qualidade.
Neste 1 de maio de 2024, o presidente de Cabo Verde organizou uma série de homenagens aos homens e mulheres que lutaram pela independência das então colónias portuguesas e também pelo fim do fascismo em Portugal, especialmente aqueles que estiveram presos no campo de concentração do Tarrafal. No seu discurso, José Maria Neves afirmou que o futuro nasce da união no passado, quando os povos de Portugal das colónias estiveram na mesma trincheira, e que agora são novos os desafios e horizontes numa conjuntura mundial cada vez mais complicada. Ele apontou como exemplo as vagas migratórias de quem foge da violência e de novas prisões e apelou ao reforço da democracia com humanidade. Durante as 5 décadas, desde o fim do campo de concentração do Tarrafal, vários livros foram publicados, como Tarrafal, Campo da Morte Lenta, de Pedro Soares, Tarrafal, Chão Bom, Memórias e Verdades, de José Vicente Lopes, e várias outras obras. Agora, da editora Tinta da China, sai o livro Tarrafal, do português João Pina. O seu avô, em 1949, Guilherme da Costa Carvalho, foi preso político naquele campo de concentração, por ser do Partido Comunista Português. Agora, através de fotos e da história, João Pina relembra esse passado que envolve o seu avô. Hoje, ele falou com Amancio Miguel no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América.
Este livro, porque faz sempre falta recordar que Portugal, enquanto potência fascista e colonial, teve durante 31 anos aberto um campo de concentração em Cabo Verde, no Tarrafal, na Ilha de Santiago. E como disseram estas duas pessoas, que eu não ouvi os nomes, mas que pelo que conheço das vozes deles, terá sido primeiro o Fernando Reis Tavares, o Toco, e o segundo, creio, o Luís Fonseca. Teve dois momentos muito diferentes. O primeiro momento, que dura entre 36 e 54, que é o momento em que o campo está aberto para presos políticos portugueses, e depois com o início das hostilidades nas antigas colónias portuguesas, nomeadamente em Angola, o campo é reaberto e é utilizado novamente como campo de concentração para presos políticos africanos que estavam a lutar contra o colonialismo português. Esta é uma história que em Portugal é pouco conhecida, que nas antigas colónias portuguesas é pouco conhecida e pouco falada, e no resto do mundo é praticamente desconhecida mesmo. Os amigos e colegas com quem eu vou falando, tanto na Europa como nos Estados Unidos e na América Latina, não faziam ideia. Há muito poucos fazem ideia da história do fascismo português, e nenhum faz ideia de que houve, de facto, um campo aberto até tão tarde, que se celebram hoje 50 anos da abertura daqueles portões para presos políticos portugueses e africanos. E, portanto, o porquê é isso mesmo, é esta necessidade que eu acho que é fundamental de nós conhecermos a nossa história e de falarmos sobre ela de forma aberta e de forma honesta. Acho que esse foi o ponto de partida.
João, numa das cartas que escreve a chegada a Tarrafal pela primeira vez, creio que a 20 de janeiro de 2020, escreve esta carta para a sua avó, compara o campo aos campos da Alemanha, a colónia penal de Cabo Verde e depois o campo de trabalho de Bonchão, um nome que não tem nada a ver com o que era a realidade ali. O que sentiu na pele nesse dia?
Eu senti uma mistura de emoções, e a carta fala disso, não é? Que eu cheguei àquele espaço, ou agora museu do Tarrafal, e senti uma familiaridade, porque obviamente cresci com estas histórias dos meus avós e do meu avô passado pelo Tarrafal e dos pais dele irem lá visitar, que é o que dá o ponto de partida para o livro, com essas fotografias de arquivo, mas também tinha a necessidade, sendo eu fotógrafo, de ir lá a este lugar, de ir lá olhar para este espaço, olhar para esta vila e olhar para este país, hoje em dia independente e democrático, que é muito importante. E, portanto, quis fazer uma espécie de estudo comparativo em relação às imagens que eu tinha desses arquivos de família com as minhas próprias imagens, as minhas próprias vivências. E eu entrar no campo foi entrar a um sítio que existia no meu imaginário há muito tempo, mas que eu, de facto, nunca tinha entrado. Nunca tinha passado aqueles portões, nunca tinha visto aquela vala, nunca tinha visto aquelas muralhas e aquele arame farpado. Portanto, foi interessante nesse sentido, porque é um lugar tenebroso, naturalmente, mas para mim muito familiar, não só pela história do meu avô, como por tudo aquilo que eu já tinha lido, por todas as pessoas com quem eu já tinha conversado, algumas delas sobreviventes do Tarrafal.
50 anos depois do encerramento do campo de concentração do Tarrafal, a memória foi revisitada neste 1 de maio de 2024. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima edição.